São 7h45 e continua o tirinete de notícias do Araripino, gente, dessa terça-feira, 30 de maio de 2023. Agora eu estou ao telefone com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que conversa conosco sobre uma nota que foi aí emitida pela Secretaria de Educação sobre uma suposta paralisação anunciada pelo CIMA. Prefeito, doutor Raimundo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos queridos da Arari FM, amigos de toda a Araripina, de toda a região da Araripina. Prazer grande. Mais uma vez, a gente está aqui sempre falando do seu programa, Roberto.
Prazer todo nosso, prefeito. Então, eu gostaria de saber como é que ficou a situação, porque nessa nota diz que não aceitaria a ausência de servidores e que esses servidores seriam aí descontados os dias não trabalhados. Como é que está a situação sobre isso, prefeito?
Olha, Roberto, primeiro a gente precisa explicar à população o que é que representa esse CIMA, né? Na verdade, esse sindicato hoje é somente um instrumento, né? Um instrumento de política, a política mais baixa possível, inclusive de agredir a gestão, né? De agredir, falar mal permanentemente, mesmo com tantos avanços que a gente tem tido na educação. Esse sindicato hoje só serve para atacar a gestão a serviço daqueles que há pouco tempo atrás estavam à frente da prefeitura de Araripina e levaram nossa cidade ao caos, levaram a educação ao colapso absoluto, né? E vive propalando mentiras aí de forma descarada, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Dizer que esse sindicato está a serviço de projetos políticos ultrapassados, projetos políticos que basta ver quem está acompanhando, né? a suposta diretoria do sindicato, né? São pessoas que tiveram atreladas à gestão passada e que deixaram os professores aí passando necessidade, com 3 meses de salários atrasados, aposentados passando necessidade. Então, basta bater uma fotografia, né? Bata uma fotografia da diretoria e de quem está junto deles. Então, você já vai perceber a serviço de quem está esse sindicato, né? E aí é importante a gente esclarecer algumas questões. A gestão, toda gestão municipal, ela tem a obrigação de aplicar os recursos que vêm do Fundeb. 70%, antes era 60%, o ano passado passou a ser 70%, no pagamento dos salários dos professores. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação. E a outra obrigação é pagar o piso, para esclarecer a população, e esclarecer, inclusive, alguns que insistem em querer ser desinformados. Ele representa o valor mínimo pago à categoria, né? Então, eu reafirmo novamente, Araripina, o piso que a justiça reconhece é ainda o do ano passado, né? É aquele que foi dado 34%, nós temos 35%, ou seja, nenhum professor de Araripina com 200 horas, todo professor recebe aproximadamente R$4.000, né? Esse é o piso mínimo. Agora, existe um plano de cargos e carreiras que foi feito por esses sindicatos também, de forma completamente irresponsável, e que levou àquela situação que a gente assistiu há poucos anos atrás, de Araripina viver um colapso absoluto na educação. Por quê, Roberto? Porque foi um plano de cargos e carreiras completamente inviável. Um plano de cargos e carreiras que o município não tem capacidade de pagar, né? Então, eles insistem nesse discurso irresponsável e que nós não vamos entrar nessa irresponsabilidade que se cometeu no passado de ver nossas crianças sem aula, de ver nossas crianças sem merenda, de ver professores sem receber, de ver transporte escolar sem funcionar porque não tinha pagamento. Então, todo aquele caos que a gente viu há pouco tempo atrás. O que é que nós fazemos? Nós cumprimos a lei, né? Nós cumprimos a lei. Quem sabe, quem conhece e acompanha a nossa gestão, a gente sabe do nosso compromisso, a minha responsabilidade com o cumprimento da lei. Foi dado um piso, um aumento do piso ano passado, e esse piso foi cumprido, vem sendo cumprido, como eu disse, dá quase R$4.000 para quem professor que tem 200 horas, né? E esse ano foi concedido, através de uma portaria ministerial, um valor de 15% do piso. Ora, se você botar 15% mais 35%, é 50% de aumento que nenhuma prefeitura aguenta no Brasil. Nenhuma prefeitura no Brasil aguenta. Né? E todos os prefeitos, através das associações municipais, estão entrando na justiça, e todos que entraram na justiça tiveram ganho de causa em não reconhecer esse piso que foi dado esse ano, porque ele simplesmente viabiliza, acaba de viabilizar, a situação, e vai não só na questão financeira, mas também na questão fiscal, porque nós prefeitos estamos submetidos a uma lei que a gente não pode gastar mais do que 54% da receita do município com pessoal. Então, todas as projeções, praticamente todos os municípios do Brasil, quando se lança esse piso, os municípios ultrapassam os 54%, inclusive no nosso caso. Nós estamos fazendo essa conta, fechamos o primeiro quadrimestre para a gente avaliar o cenário, para a gente fazer as contas direitinho. O que acontece com o prefeito quando passa dos 54%? Ele tem as contas rejeitadas. Ele vai ser processado por improbidade administrativa e se torna inelegível, se torna ficha suja. É, porque o Tribunal de Contas não quer saber se o professor recebeu ou não recebeu, mais ou menos. Ele quer saber que o prefeito é obrigado a cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Né? E o nome da lei já diz tudo. É uma lei de responsabilidade fiscal, ou seja, uma lei feita para que o gestor tenha responsabilidade na administração do recurso, para não incorrer nesse caos que a gente viveu em Araripina há pouco tempo atrás, de responsabilidade fiscal, e inclusive o prefeito que teve as contas rejeitadas, o prefeito que antecedeu, que teve as contas rejeitadas, entre outras coisas, por isso também. Então, nós estávamos fazendo, né, toda a projeção, todo o estudo do impacto financeiro para poder conceder. E outra coisa, a prefeitura não tem só professor, a categoria de professor é uma categoria importantíssima, né? E eu valorizo tudo, sabe o quanto eu valorizo a educação, o quanto a gente tem investido nas nossas crianças que estão na rede municipal de ensino, mas a prefeitura de Araripina, com todas as prefeituras, não tem só a categoria de professor, a gente tem outras categorias, tem outros servidores que também precisam ser vistos, né? Então, como eu fiz no ano passado, inclusive para o restante da carreira, quando a gente aplicou o piso de 35%, a gente deu sim 10% de aumento a toda a carreira, né? Tanto de servidores, dos servidores, demais servidores, como também aos professores, né? Os professores que estavam acima do piso salarial dos profissionais da educação, dos profissionais do magistério, né? Então é mentira quando o sindicato diz, e alguns professores que são de oposição, né? Precisa ser muito claro, né? Fica dizendo que não teve aumento, que está com... Mentira! É porque o ano passado, em 2022, nós concedemos, além dos 35% do piso, nós concedemos 10%. Agora não demos só para o professor, nós demos para os vigias, nós demos para os administrativos, né? Nós demos para todos os servidores, porque eles também merecem ser vistos, eles também merecem ser respeitados, assim como a categoria de professores. Então, esse é o fato. O que é que o sindicato quer? O sindicato quer levar o caos, né? O sindicato quer se apropriar de todo o dinheiro do Fundeb. Não vai haver isso na gestão de Raimundo Pimentel. Eu estou avisando a esses irresponsáveis, né, que eles não vão fazer o que fizeram na gestão passada, de se apropriar de todo o recurso da educação. Você tem ideia, Roberto? Quando eu assumi em 2017, todo o recurso da educação, todo, 100% do recurso da educação era para somente pagar a folha desse plano de cargos e carreiras responsável que esse sindicato fez. E além disso, em 2017, ainda tive que tirar 8 milhões de recursos de outras áreas de infraestrutura para complementar a folha da educação. Ou seja, você não tinha dinheiro para consertar um trinco de uma porta de uma escola, você não tinha dinheiro para consertar uma janela, você não tem dinheiro para fazer um investimento na escola, para comprar livro, para comprar material escolar, porque o sindicato queria se apropriar do dinheiro todo da educação. Não vão, na minha gestão, não vão fazer isso. Os 30%, eles vão ter os 70%. Eles têm direito, né, e isso rigorosamente a gente cumpre dentro da lei. Agora, os 30% restantes eu vou continuar aplicando como é de direito, como está na lei, investindo na educação, construindo escola, melhorando as escolas, dando material escolar para as crianças, dando livro didático para as crianças, fazendo a educação de qualidade, porque a educação de qualidade não é só salário, não. É importante o salário do professor, o professor merece ser bem pago dentro do que a prefeitura pode pagar, mas a gente precisa entender que as nossas famílias, as crianças que estão na nossa escola são filhos de trabalhadores, de agricultores, de pessoas humildes, que muitas vezes não tem dinheiro de comprar um caderno para seu filho para a escola.
Ô, prefeito, então, prefeito, licença, só para eu entender, né, e para os ouvintes entenderem também, quer dizer que se for dar aí, como o senhor mesmo disse, a mais dos 70%, esses kits escolares aí não poderiam ser dados às crianças. Essas escolas novas não estariam sendo construídas, é mais ou menos isso?
Exatamente, Roberto, porque a lei do Fundeb, ele diz, é a lei, inclusive essa lei nova, né, ela aumentou até o percentual dos professores, porque antes era 60%. A gente utilizava para pagar os salários dos profissionais de magistério. Hoje é 70%, né? Hoje é 70%. A lei do Fundeb, inclusive, aumentou mais 10%. Para que o restante fique, para a gente poder pagar as merendeiras, poder pagar os vigias, poder fazer manutenção das escolas, comprar esses materiais, né? Construir, investir em novas escolas, em novas creches, em novos centros de educação infantil, como a gente está fazendo. Então, o que o sindicato quer é isso, é se apropriar do dinheiro todo do Fundeb, né? E tirar das nossas crianças a escola nova, a creche nova, o material escolar, o transporte escolar, a merenda de qualidade que a gente oferece, né? Porque hoje praticamente a gente, 50% da merenda a gente paga com recurso próprio. Então isso é que a população precisa entender, né? O professor merece ser respeitado, eu respeito. Agora, tudo a lei prevê, né? Tudo a lei está previsto. Então a gente vinha fazendo, só para concluir, Roberto, né? Eu quero avisar, a dizer aos pais e às mães das crianças que quando um professor fica fazendo chantagem através de mensagem, na verdade ele está querendo tirar o direito das suas crianças, esses professores de oposição, eles estão querendo tirar o direito das suas crianças de ter um kit escolar, de ter uma escola nova de qualidade, de ter cadeiras novas de qualidade, mobiliário, como nós compramos mobiliário para quatro, praticamente todas as escolas, enfim, todos os equipamentos necessários para que uma escola funcione bem, para que a educação seja de fato de qualidade. E a gente não está deixando de olhar, né? A gente não está deixando de ter essa atenção. A gente vem fazendo os cálculos, avaliando o impacto financeiro desse reajuste, que a gente precisa, eu vou dar o reajuste a todos os servidores, mas vou dar um reajuste uniforme, né? Vou dar um reajuste que não é só uma categoria que pode ser privilegiada. A gente tem que olhar para todos os servidores do município que também prestam serviço à população de Araripina. E para isso, para a gente não ficar nessa polêmica, Roberto, ao invés, já que o sindicato está tomando, querendo radicalizar a serviço desse grupo de oposição que causou o caos em Araripina, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos entrar na justiça, né? Nós vamos entrar na justiça. Nós já tomamos a decisão ontem com nossa assessoria jurídica. Nós vamos entrar na justiça para que a justiça diga quem tem razão, né? Nós vamos apresentar nossas razões e vamos entrar na justiça, inclusive demonstrando claramente a ilegalidade da paralisação. Só para você ter ideia, vou dar um outro exemplo. Uma escola linda que nós fizemos aí, a escola Doutor Francisco, né? A escola Doutor Francisco. Construímos essa escola linda, equipamos, né? Hoje, inclusive, tem uma sala maker que a gente inaugurou, de robótica, de tudo. Muito bem, existem professores de oposição que deliberadamente faltam ou anunciam paralisação semanalmente para prejudicar as crianças, né, sob forma de fazer protesto. Inclusive, isso vai ser motivo de um inquérito administrativo sobre isso ontem, né, que alguns professores estão fazendo uma paralisação deliberada, prejudicando as crianças, né, já vinham fazendo antes, sob pretexto de fazer protesto. Sob o pretexto de fazer protesto. Eu, inclusive, estou com a gravação de um pai, eu vou passar para você a gravação de um pai. Então, isso tem limite, as pessoas precisam entender que uma coisa é a política a gente faz na campanha, né, a gente debate, a gente discute, a gente apresenta nossas ideias. Agora, educação, a gente tem que saber que não é só salário, né, que é qualidade de ensino, que a escola é escola de qualidade, que é material escolar, é salário em dia, é servidor recebendo em dia, que é muito mais importante do que isso, do que a gente está querendo fazer, politicagem barata, né, apenas para tentar prejudicar. E o que for de direito dos professores, você pode ter certeza, Roberto, eu não vou deixar de dar. Agora, não vou cair na armadilha, né, que o sindicato aprontou, principalmente na gestão passada, e criar um plano de cargos e carreira completamente irresponsável, completamente incompatível com a capacidade de pagamento do município, para criar o caos e o colapso. Porque para eles é bom, né? Quanto mais bagunça tiver, quanto mais desordem tiver, quanto mais paralisação tiver, aí eles vão. Porque o sindicato ganha um percentual, sabe, Roberto? O sindicato ganha um percentual do salário dos professores. Então, por isso que tem essa ganância toda, né, essa volúpia toda também, porque eles querem bagunçar para poder se manter em evidência e aumentar a receita lá do sindicato deles.
A última pergunta que eu queria fazer, o senhor já respondeu, é a seguinte: se no meio desse tiroteio aí entre a prefeitura e o sindicato, os alunos não seriam prejudicados com paralisação. Mas o senhor disse que já vai entrar na justiça, quem vai decidir é a justiça, então, né?
Isso, nós vamos entrar com uma ação na justiça, né? Primeiro para demonstrar a ilegalidade da paralisação, né? E também para discutir essa questão desse último reajuste que a gente estava até estudando, né? A gente estava até avaliando o impacto para conceder o PIS, mas como todas as outras prefeituras no Brasil estão ganhando essa causa, a gente não tinha entrado, mas agora nós vamos entrar, né? E eu quero dizer que a gente está estudando, já disse, um aumento uniforme para todos os servidores, né? Acabar com esse negócio de estar privilegiando uma categoria em detrimento de todas as outras, né? E logo, logo a gente vai anunciar esse valor assim que a justiça se pronunciar. E quero dizer também, né? Essa suposta paralisação não teve impacto, graças a Deus, né? Os alunos não têm, pouquíssimas escolas, houve algum prejuízo, que a nossa secretária da Educação já está providenciando hoje mesmo, essa semana ainda, substituições, para que as crianças não tenham prejuízo, que a minha preocupação é com as crianças, a minha preocupação é que as crianças não tenham prejuízo na sua formação, na sua educação, né? Infelizmente, o sindicato não está preocupado com isso, né? A gente está. E aí a gente está tomando as providências para que nenhuma escola pare, que as aulas continuem, e esses irresponsáveis que estão a serviço de um grupo político, né, que no passado levou a Araripina ao caos, vão ter seus salários descontados, e aí agora principalmente com a decisão da justiça.
Muito obrigado, prefeito, até a próxima.
Um grande abraço, Roberto.
Conversamos aí com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Agora são 8:04, intervalo.
Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.